Muito bom dia, seja bem-vindo então a mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, o programa de grande entrevista que semanalmente leva até si um convidado, um protagonista da nossa região. Em direto connosco hoje está Alberto Matos, da Delegação de Beja da Solim, a Associação Solidariedade Imigrantes, esta associação para a defesa dos direitos dos imigrantes. Alberto Matos, bom dia, obrigado por estar aqui connosco em direto via telefone. Pedindo para já, e para fazermos aqui um pequeno enquadramento, o que é a Solim, o que é esta Associação Solidariedade Imigrante?
Bem, a Solidariedade Imigrante foi fundada há exatamente 20 anos, faz agora em junho, foi em junho, 30 de junho de 2001, na Grande Lisboa, a partir de um grupo de imigrantes angolanos e senegaleses, e sobretudo de Palopes, e que depois foi alargando. É hoje a maior associação de imigrantes da Europa. Temos 42 mil associados de 98 países, é praticamente meio mundo, desde 2002, um ano depois, em maio de 2002, que criámos a delegação de Beja desta associação, precisamente porque Beja é uma região importante do ponto de vista da imigração. Na altura estávamos nas obras da A2 e do Alqueva, começaram a surgir processos, casos, aí quando chegamos aos 20 e tal, pronto, eu entretanto conhecia essa associação, era amigo até pessoal e tinha colaborado com eles numa altura em que estive em Lisboa, portanto criámos aqui a delegação, vai para 19 anos neste momento.
Alberto Matos, pronto, naturalmente agora aqui com o foco em Beja, quem procura a associação, que tipo de apoio presta a Solim?
Bem, digamos que é um apoio multifacetado, mas tem uma característica, não é um apoio aos imigrantes, é um apoio dos próprios imigrantes a si mesmos, ou aos seus camaradas, aos seus colegas de trabalho. Isto precisamente porque ela foi formada por imigrantes. Haverá meia dúzia de portugueses na associação, quer em Lisboa, quer aqui. Somos uma minoria, portugueses viemos de boa vontade, que se interessam por esta causa, os imigrantes associaram-se, por isso é que, por exemplo, na delegação de Beja temos 500 associados de 28 nacionalidades e prestam esse serviço a si mesmo. Não é uma caridadezinha que ninguém faz aos imigrantes, é um serviço que os próprios imigrantes têm. É um serviço multifacetado. A primeira etapa que nos observa talvez 90% do esforço é mesmo a legalização, isto é, a regularização, as pessoas terem papéis. Parece uma coisa pouca para quem está instalado na vida, mas basta cada um de nós lembrar-se o que é perder o cartão de cidadão, ou não ter o cartão de cidadão. Não somos ninguém, não existimos, não somos nem sequer um número. E portanto, começando por aí, depois entram logo diretamente as questões do trabalho, porque muitas das coisas do processo de legalização dependem de haver um contrato, de haver descontos para a segurança social, etc. E foi mesmo por aí, pelos descontos da segurança social ou pela falta deles, porque é um desporto que muitos patrões praticam, é não pagar os descontos, mesmo que os tirem aos trabalhadores, e às vezes tiram os 11% e mais os 22%, 75% da parte patronal, e depois esquecem-se de entregar na segurança social. Ora, quando um trabalhador pretende renovar os documentos e não tem descontos, a gente tem que saber quem é que foi o bandido, e é aí que começa, e foi por aí exatamente em 2001, e aqui em Beja em 2002, que começou esta nossa aventura. E depois vai até às delegações à ACT, ao Tribunal de Trabalho, muitas questões do trabalho, as questões da interculturalidade, dos convívios, de jantares interculturais entre várias comunidades, portanto, até às questões da violência doméstica e de género dentro da própria comunidade de imigrantes, às vezes. Portanto, digamos que cobrimos tudo, mas a base, e este é o nosso alimento principal, de facto, é quem nos procura mais, é a regularização ou a renovação dos
documentos. O âmbito territorial, digamos assim, de ação, é todo o distrito, o concelho, a região?
É mesmo todo o distrito, o Alentejo em geral, portanto, temos muita gente que nos procura de Évora, de Porto Alegre, e já há alguns anos começámos a dar também apoio ao Algarve. Portanto, de alguma maneira cobrimos quase o sul do país.
Ora, muito bem. Alberto Matos, como é que a associação tem então, a Solim, como é que tem acompanhado todo este caso mediático, teremos que o dizer, nas últimas semanas no Conselho de Ondomira, em relação aos imigrantes que vivem e trabalham em condições desumanas, um tema que naturalmente para o Alberto Matos não será novidade, mas como é que tem acompanhado a associação toda esta situação?
Bem, em primeiro lugar, de facto, não é mesmo novo, não é? Nós digamos que há 19 anos aqui em Beja que lidamos com ele. As situações degradantes de Odmira vieram, de facto, para a ribalta, até pelas razões da pandemia, que de alguma maneira agravaram tudo, mas isto é uma história que vem de longe e que atravessou várias nacionalidades. As barracas miseráveis, os buracos autênticos em que os trabalhadores viviam quando foi a construção da Alqueva, ou da Autoestrada 2, estou-me a lembrar em Casével, uns buracos foram encontrados para ali onde viviam trabalhadores há 19 anos. Nada disto é muito novo, infelizmente, e portanto tem tudo a ver precisamente com a exploração do trabalho dos mais fracos. Às vezes, pessoas que ainda estão e estavam, sobretudo nessa altura, há 20 anos, em situação ilegal, e que eram contratados. Aliás, posso lhe dizer, até aqui no caso da Alqueva acontecia muito isso, as autoridades eram chamadas, estão ali não sei quantos ilegais. Eles iam lá, os ilegais eram expulsos, enfim, eram enxutados para qualquer lado, ninguém expulsava, na verdade, andavam por aí, à mercê dos patrões sem escrúpulos. E passado 15 dias eram outra vez, estão ali mais, quer dizer, descobriu-se que quem chamava as autoridades eram os próprios patrões, com o telefonema anónimo, aproveitavam para não pagar. E, portanto, ao fim de 15 dias, os criminosos eram os trabalhadores que tinham trabalhado de borla. Isto levou as próprias autoridades, e a começar aqui pela ACT de Beja, que tem dentro dos poucos recursos que tem tido uma colaboração extraordinária connosco e com os imigrantes neste aspecto, perceberam que o paradigma tinha que mudar. Isto é, tinham que passar a perseguir os criminosos e não as vítimas. E a primeira grande operação que se fez em Alqueva, e desculpe estar a recuar no tempo, mas é importante perceber-se que isto não é mesmo novo.
Mas Alberto Matos está referindo e os exemplos que deu nesse recuo que está a fazer, está a falar de obras da esfera pública.
Exatamente, mas em que havia, e é o mesmo sistema, empreiteiros, subempreiteiros, subempreiteiros, enfim, uma selva de relações laborais em que não se percebia muito bem quem era o patrão. A primeira coisa que se fez quando houve um grande cerco por parte da ACT, da GNR, portanto, do CEF, todas as autoridades, a Alqueva, durante 3 dias não entrou nem saiu ninguém, havia imigrantes que se escondiam em buracos, daqueles túneis até que estavam a ser construídos, e que foram tirados lá com paciência, ninguém te vai fazer mal, etc. Era, precisamente, a pergunta era, quem é o teu patrão? E isto demorou 3 dias a identificar toda a gente e tal. E a partir daí alterou-se o paradigma e passou-se a perseguir, de facto, os patrões. Ou patrões informais, muitas vezes, porque não havia contratos, não pagavam, ainda chamavam as autoridades contra os desgraçados que eles tinham andado a explorar, e, portanto, passou-se precisamente a identificar, e nos descontos para a Segurança Social também, foi esse o nosso primeiro trabalho, a identificar quem é que não pagava a quem ou quem é que não fazia os descontos a quem. E é este sistema de subcontratação selvagem que infelizmente continua a existir. Já não, também há nas obras, também há em muitos lados, houve na A2, na construção de uma grande obra pública, mas que na agricultura é mato, e isso é que é de facto o mais perverso.
Mas aqui a questão
que está muito em Odmira.
Naturalmente, agora focamos-nos aqui no caso de Odmira, em todo este caso que tem vindo a lume nos últimos dias, em relação às estufas, que também elas só por si têm gerado alguma polémica, mas este é um caso que não constitui qualquer tipo de surpresa.
Não, é uma situação que nós temos relatado às autoridades, há vários processos a correr, como se sabe, no CEF, até na Polícia Judiciária, alguns, não todos, evidentemente, mas resultam de até denúncias que nos chegaram à associação, que nós comunicamos às autoridades, mas que têm a ver com isto. É que, portanto, os donos da terra e das obras em geral, mas sobretudo os donos da terra, e estamos a falar quer das estufas, quer aqui do Alqueva, dos olivais, dos amendoais, é exatamente o mesmo.
Esta é uma realidade transversal e existente em todo o distrito.
E já agora um pouco por todo o país, porque mesmo esta mão de obra é sazonal, portanto é alugada, é vendida, digamos, aos donos das estufas e das terras, etc., por intermediários, que podem ser empresas multinacionais de prestação de serviço, há grandes multinacionais, como a Randstad, etc., fica até tem um mínimo de aparência legal e que fazem as coisas mais ou menos, têm uma imagem na praça a defender, e depois há prestadores de serviços, que são aquelas empresas que se formam na hora e que nós costumamos dizer que desaparecem num minuto, se for preciso, para qualquer, e que podem ser formadas em Portugal, na União Europeia ou em qualquer país do mundo. Só para ver, os primeiros tailandeses que vieram para o Brejão foram contratados por uma empresa de trabalho temporário israelita. Tínhamos até uma coisa sui generis em frente ao Intermarché de São Teotónio, havia uma casa com as bandeiras de Israel e da Tailândia, ninguém percebia aquilo, mas era simples. E essa empresa, por acaso, até costumava trazer trabalhadores para o Médio Oriente, até para Israel, precisamente para não dar emprego aos palestinianos e os manter no desemprego, e trazia, por exemplo, mulheres de serviço doméstico, que grande parte se tornavam escravas, quer em Israel, eram chamados de serviço doméstico para todo o serviço, escravas até sexuais, vendidas também para a Arábia Saudita e para outros países. Portanto, isto foi-nos denunciado por uma organização de mulheres de serviço doméstico, um grande sindicato internacional de serviço doméstico filipino, que encontramos aqui em Madrid há uns anos num fórum. Portanto, para ver, isto é a globalização no seu pior. E estas empresas aparecem e desaparecem quando calha, não é? Portanto, recebem dos donos da terra um preço para pagar o serviço, depois pagam aos trabalhadores, ou não pagam, ou não pagam os descontos, ou depois fogem a meio e as pessoas ficam penduradas, mas têm um critério que é perverso, que é, evidentemente, os donos da terra dão o serviço pelo preço mais baixo. E alguns destes prestadores de serviços, com quem não tenho especial apreço, já me vieram chorar no ombro. Vamos a falar aqui da zona de Ferreira do Alentejo, ou podia ser na Vidigueira ou em qualquer lado, para apanhar da azeitona. Pessoas que me dizem, mas a gente faz 45 euros o hectare, suponhamos, isto é um exemplo, aparece logo um que faz 40 e outro que faz 30 e outro que... Quer dizer, isto é impossível. Se os agricultores fizessem as contas, não dava nem para pagar os salários, quanto mais os descontos, os impostos e tudo o que está associado. Portanto, só é possível de que maneira? Super explorando os trabalhadores. E às vezes até não lhes pagando, descontando-lhe tudo e mais alguma coisa, porque isso é também uma das coisas mais chocantes, é a questão da habitação que nós encontramos nas condições em que estão à vista agora em Odmira, mas em qualquer aldeia. Eu lembro-me, olha, foi em Selmes, em 2009, um grupo de romenos que estavam numa casa a apanhar melão em Figueira de Cavaleiros, iam para o trabalho às 2 da noite para não encontrarem GNR no caminho. Uma vez houve um acidente mortal e aí teve que aparecer mesmo GNR, mas que estavam 11 homens numa casa em Selmes, que durante muito tempo, 15 dias, só comiam um melão, que era o que andavam a apanhar. E iam aí uma senhora de um café, que eu por acaso conhecia, e a senhora com dó deles dava-lhes sandes, fiambre, etc. E a certa altura queixou-se que não havia, que não podia aguentar mais e tal. Nós, a Guarda Civil, a Cruz Vermelha e a GNR, que foram aí uma noite, essa casa a Selmes, dos 11 só lá estavam 7, os 7 disseram que estava tudo bem, pois tinham medo, e os outros 4 desapareceram. Esses 4 foram a pé desde Selmes e às 9 da manhã estava uma peça.
Essa é outra das questões, esse medo da denúncia, do relato, de que deixa naturalmente antever que há uma certa coação aos trabalhadores.
Há coação, há trabalho escravo, é isso que eu já leio. Mas estão a ver, os homens foram a pé de Selmes até Moura e às 9 da manhã telefona-me a Segurança Social de Moura a dizer que os homens às 7 da manhã, portanto, saíram daí às 10 da noite, atravessaram ali, não sei, atravessaram Guadiana, por alguns, deve ter sido em Pedrógão, foram pelo campo com medo de serem apanhados e às 7 da manhã estavam na esquadra da PSP de Moura. E, portanto, romenos, cidadãos da União Europeia, não havia documentos de nada, nem passaportes, até porque já estávamos na União Europeia e eles eram como se fossem alemães em férias, mas na verdade não eram alemães nem estavam em férias. E, portanto, nessa casa, evidentemente, as máfias controlavam. E esses homens, eu lembro-me, esses casos repetiram-se, nomeadamente na comunidade romena, já só pediam para ir embora. Quer dizer, não, a gente tentou que eles fossem ao Tribunal de Trabalho, que eles fossem apresentar queixa-crime, etc. Isso implicava ficarem em Portugal vários meses, se calhar. Os tribunais são o que são. E, portanto, eles não queriam, não podiam, e tinham medo era do que pudesse acontecer às famílias na Roménia. Portanto, a máfia começa nos países de origem. Podemos estar a falar da Roménia. Hoje falamos muito tempo em casos da Moldávia. Aparecem-nos moldavos no hospital de Beja com agressões bárbaras. Quando o hospital nos chama, os homens não querem ir para a casa onde estavam. Porquê? Porque são agredidos. E houve uma casa, olha, até foi aí na zona de Cuba, há uns 3 ou 4 anos, um homem desses tinha lá a namorada, foi o chefe à casa, o chefe se cercou a casa e perguntou quem é aqui o patrão, há contratos, não sei o quê. Não havia contratos, não havia patrão, não havia nada. Quer dizer, eles estavam a trabalhar informalmente, sem... enquadrados por... Em cada casa havia dois seguranças, tipo espíritos em artes marciais. Ex-polícias ou ex-militares romenos ou moldavos que lhes faziam uma coisa, era dar pouca comida e porrada quando fosse preciso. E é assim que as coisas funcionaram durante muito tempo, ainda funcionam em larga medida. Na comunidade asiática não haverá este tipo de violência, mas com o pessoal do leste é muito complicado.
Mas aqui, acima de tudo, o que tem faltado tem sido a fiscalização, essa tentativa de controlo, de chegar à origem. Ou estamos a falar aqui num fenómeno demasiado vasto, uma vez que parte do país de origem para chegar lá?
É de facto vasto.
Porque não estamos a falar de um problema social, estamos aqui a falar praticamente de um caso de polícia.
Casos de polícia, mas que tem uma vertente social fortíssima. É isto, para percebermos, quando a gente fala em trabalho escravo, não é preciso um chicote, embora às vezes há agressões que são piores que de chicote e até físicas, mas há morte já agora, porque estamos a falar de máfia pesada, e portanto, quando estamos a falar disto, o que as Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho hoje definem, o trabalho escravo, como é aquilo em que o trabalhador não tem autonomia e que é forçado a trabalhar ou por dívidas, e depois já lá vamos às dívidas, como é que elas se contraem, ou por coação, retenção de documentos, muitas vezes ficam-lhes com os documentos e, portanto, as pessoas nem podem circular, e portanto, jornada de trabalho exaustiva, que é o caso. Estes homens estão aqui até não aguentar mais e depois já só pedem para ir embora, mas todas as semanas, na campanha da Azeitona, chegam autocarros da Moldávia, com matrícula moldava e tudo, isso foi fotografado por Diado Alentejo connosco há uns 2-3 anos, era na rotunda da Quinta del Rei em Beja, depois passou para o Lidl em Beja, toda a gente sabe, todos os anos isto funciona. Autocarros de 55 lugares a chegar todas as semanas, dividem-nos em carrinhas de 9 lugares, vão para aqui, vão para ali, para várias casas, e todas as semanas vão uns quantos embora, que são os que já não aguentam mais, mal pagos, agredidos e com medo do que lhes possa acontecer às famílias lá. É claro que esses em princípio já não voltam, mas infelizmente ainda há lá muitos milhares para enganar, porque claro, lá fora, quando eles prometem isto, prometem-lhes que Portugal é uma maravilha, etc, e cobrem na origem bastante dinheiro. Mas ainda voltando só a uma coisa, é que quem beneficia disto são os senhores agricultores, que são muito inocentes e até têm pena dos trabalhadores e tal, mas que beneficiam de um preço fantástico, mas claro, até quase podiam praticar o preço zero, porque no limite é mesmo sem pagar, ainda agredidos, etc. E portanto é preciso dizer que os donos das terras que utilizam este tipo de trabalho, ou que dizem que não sabem, porque, pronto, não são eles, foi uma empresa que o meteu, eles até podem conhecer as árvores de cor e quase pelo nome, mas os trabalhadores nem sabem quem são. E é uma coisa chocante quando a gente às vezes fala com essas pessoas, é pá, não sei quem eles são, nem, mais ou menos o país a gente vê pela cara, mas nem o nome. E, portanto, isto é desumanização total. E, portanto, se há aqui trabalho das máfias, há... digamos, pelo menos a cumplicidade com essas máfias por parte de quem beneficia deste trabalho escravo. E aí podemos estar a falar de donos de estufas, não serão todos, de agricultores, não são todos, mas que há, e há muito, e nomeadamente nas campanhas da azeitona, nas nossas aldeias, eu dei aqui alguns exemplos, mas os seus ouvintes... se calhar, aliás, conhecem, em Balizão, como estão a ouvir, em Berinjel, onde aconteceu isso com moldavos na última Páscoa, foram os vizinhos que tiveram pena que as pessoas andavam no caixote de lixo, foram-lhe dar comida na Páscoa, passado uma semana desapareceram porque as máfias tiveram medo, foi lá o CEF, entretanto estava tudo bem, porque quando aparecem as autoridades eles dizem sempre que está tudo bem, dado o pânico em que vivem, e depois mudaram-nos para outra casa qualquer, ou em Pias, ou, portanto, este fenómeno na Salvada, na cabeça gorda, este em Quintos, está espalhado aqui para a nossa região. Naturalmente também está espalhado nas zonas das estufas, ali é mais uma comunidade asiática, e, portanto, mas o fenómeno é o mesmo.
Mas também com essa questão de pagamentos na origem, no país de origem, de uma promessa quase de um Eldorado em Portugal, pagamentos que depois podem não naturalmente não ser ressarcidos.
Bem, a inflação de facto está a funcionar, porque eu nos últimos dias vi um trabalhador indiano e ele disse isto em frente à Câmara, não estava a inventar de certeza, e arrisca porque está a dizer, falou em 16 mil euros pagos na Índia a um senhor que lhes arranjou os documentos para virem para cá, e se calhar até trataram os documentos todos legais ou subornaram alguém nos consulados, é capaz de ter visto tudo direitinho. O problema é o seguinte, é que depois cá são seguidos por máfias que estão ligadas a esses do país de origem, e o dinheirinho nem chega a passar pelos bolsos deles. Nos primeiros anos, quer dizer, recebem o mínimo para sobreviver e mandar meia dúzia de tostões à família, mas metade pelo menos vai logo diretamente para a máfia, para pagar com juros durante anos, os primeiros anos. Isto aconteceu em quase todas as comunidades, até nos ucranianos, etc., eram seguidos pelas máfias deles cá. Portanto, os primeiros anos é para andar a pagar à máfia. Ao fim de alguns anos tornam-se homens livres, integram-se cá alguns, etc., mas os primeiros anos são para descontar e de facto, há esse tributo às máfias que é pago. Como é que outro tipo de dívidas, quando é que trabalho por dívida? Eu podia-vos referir casos aqui recentes em Beja, que aliás há tempos acompanhámos um caso numa casa em Beja, onde estavam 50 homens na altura da azeitona a pagar 80 euros por mês, uma casa degradada, uma bela casa que já foi, mas em ruínas quase. Ora, isto dá 4 mil euros por mês. O senhorio, que obviamente também não é nenhum inocente e não deve declarar nada disto às finanças, como é óbvio, no máximo receberá 1000 euros por uma casa a cair, não é? E já é um grande negócio. Portanto, quem recebe 4 mil e paga 1000 ao senhorio, isto dá 3 mil de lucro. Uma margem de lucro de 300%. Isto não existe nem no tráfico de armas, nem no tráfico de droga, nem em lado nenhum. E o outro dia até perguntei aos homens das estufas, então, mas vocês têm margem de lucro de 300%? Ah, não, que isso gostávamos nós. Isto é, os mesmos intermediários que os vendem e os alugam aos agricultores exploram-nos também na habitação com margens de lucro deste tipo. Pagar 100 euros, 130 euros, 80 euros, às vezes, pronto, depende das condições, em contentores ou em casas miseráveis. E isto é um lucro brutal. E mais, ainda lhe descontam o transporte, portanto, naquelas carrinhas magníficas, 9 lugares, a cair de podres, que às vezes levam 15, agora com a pandemia tem havido algumas empresas que até alugam autocarros de 55 lugares para manter o distanciamento e tal. Isso algumas há, e tudo bem. Mas ainda nestas pequenas máfias, isto é mesmo assim. Portanto, as pessoas, no fundo, estão sempre a dever, descontam-lhes metade do salário, pelo menos. Primeiro, o salário mínimo são 600 euros, que é o que está no contrato. Como aquilo é trabalho, é prestação de serviços, pode ser ao dia, ou à hora, ou à peça. Isto é, a pessoa raramente, se chover, não trabalha, não recebe. Se calhar, se fizer sol demais, também não recebe. Todos os pretextos são bons. No fim do mês, se levares 300, 400 euros para casa, já é muito. Depois, descontando o transporte, a habitação e tal, as pessoas ficam, de facto, com o mínimo para viver e, às vezes, mal dá para mandar para a família, e já descontando também o tributo, tal tributo à máfia desses acabadinhos de chegar. E, portanto, é um sistema de superexploração que, de facto, é absolutamente intolerável e que as autoridades conhecem, que há alguns casos em tribunal que combatem, lembrando da Operação Maslin, que se correu ali em Feira do Alentejo, que também é um dos sítios principais e mais antigos destes fenómenos.
E essa era a questão, era a minha próxima questão. Foi aqui preciso a pandemia da Covid-19 trazer a nu esta situação em Odmira, fruto talvez de uma testagem massiva que ocorreu, mas essa mesma testagem a acontecer noutros concelhos poderá ou poderia ter trazido a lume esta situação em Beja, em Ferreira do Alentejo, em Serpa, ou em qualquer outro
Beja,
concelho?
Em Moura, olha, há tempos foram 35 aqui no Alvarão, que fica entre Serpa e Moura, mas acho que o monte já está no lado de Serpa. O Conselho de Serpa esteve lá no vermelho uns dias sobre isso, depois passou um bocado e tal. Mas isto sem testagem massiva. Odmira, o que aconteceu foi que, percebo, até as autoridades locais, o Presidente da Câmara, queriam limpar a imagem do Conselho e, portanto, vamos testar, isto não é tão mau como parece. Bem, era pior ainda, e, portanto, tendo sido feitos testes em massa, que ainda estão a decorrer, isso é outro problema. Havia ontem uma grande pressa em que o Odmira saísse do vermelho e não sei o quê. Não saiu, pelo menos aquelas duas freguesias.
E manteve-se e foi o mínimo no mesmo nível, no nível 1.
Foi o mínimo de bom senso, porque ainda estão a decorrer testes, andam a deslocar trabalhadores, não vão para uns sítios, depois vão para os outros, depois há aquelas confusões do Zemar que são perfeitamente laterais e que eram escusadas, mas enfim, não, isso nem tem importância do nosso ponto de vista, é grave por outros motivos, mas não interessa para esta conversa. E portanto, se tivesse havido testagem em massa, nomeadamente no pico da campanha da azeitona, ai meu amigo, isso aqui, éramos todos Odmira e somos todos Odmira neste aspecto destes fenómenos.
Alberto Marques, mas aqui, em que medida é que este tem sido então um assunto de alguma forma ignorado pelas autoridades competentes, ou inclusive pelo próprio governo?
É um fenómeno que, como dá dinheiro a muita gente e portanto até contribui para as exportações do país, sim senhor, ninguém está a dizer isso, ninguém põe isso em causa. Agora, há muito fechar de olhos e de facto a pandemia criou um problema de saúde pública gravíssimo, porque isto toca aos trabalhadores, mas pega-se a toda a gente, e só se pega mais aos trabalhadores imigrantes, também é preciso explicar isto. Não é por causa da nacionalidade, o vírus não é chinês nem asiático, o vírus é democrático, nesse aspecto atinge toda a gente. Agora, uns estão mais protegidos que outros. Quem vive ao molho, quem vive em situações de grande promiscuidade, em casas superlotadas, quem anda em carrinhas cheias, às vezes sem máscara, sem nada, sem condições nenhuma, epá, tanto faz serem celtas, iberos, alentejanos, chineses ou qualquer. Portanto, isto acabou, nomeadamente, no caso aqui em Portugal, com a comunidade cigana no bairro das Pedreiras, em Beja, dadas as condições em que as pessoas vivem. Portanto, o problema é as condições em que as pessoas vivem. E, portanto, isto pode acontecer. Isto aconteceu em todo o lado. Eu, ano passado, até dizia que foi um milagre não ter caído no pico da azeitona. Mas depois houve pessoas abandonadas em casas, em várias aldeias do Alentejo, porque os próprios intermediários deram à sola. E depois não pagavam aos senhorios. Os senhorios tentavam. Em março aconteceu isso, ano passado, março, abril, encontramos pessoas em Baleizão que estavam abandonadas. Os senhores queriam despejá-los, mas enfim, aí a lei do estado de emergência não permitia o despejo, e muito bem, mas portanto, viveram situações dramáticas. Os primeiros casos de confinamento em Tavira, por exemplo, no Algarve, tinham saído de Serpa em 4 de março, esse grupo, e foram para as estufas no Algarve, abacate e outras produções, ou para as estufas de Odmira, que o pico começa agora em março, já começou, né? Até as framboesas, frutos vermelhos, até junho.
E há, há esse caráter de itinerância por parte destes
trabalhadores. O que ainda põe o vírus a circular mais depressa. O primeiro homem que internado, que contaminado em Odemira, confirmado o ano passado, tinha acabado de chegar de Lisboa, pá, como é normal. E as fronteiras estavam fechadas. Não estamos a falar de novas pessoas que vieram de fora, etc. Agora entraram mais uns quantos, mas neste momento as fronteiras estão fechadas em muitos países. E não, portanto, mas só com os que já cá estão, porque é preciso também ter noção disto. Acaba a azeitona, enfim, de outubro a fevereiro, princípio de março. Este ano foi má fraca a campanha, por razões que se conhecem, até porque o preço do azeite tem vindo para aí abaixo. Mas acaba a azeitona, vão para as estufas, então. Depois das estufas vão para a pera do Oeste ou para o melão do Ribatejo, ou para o melão no Alentejo, Figueira de Cavaleiros, por exemplo, que é um grande centro de melão. Mas pensava-se aqui um bocado no sul. Não, a pera do Oeste. Dizia ontem um amigo, Pedro Filipe Soares, que neste momento é pai e está em Castelo de Paiva, aquilo está cheio de imigrantes, é lá muito para o norte, nas vindimas em Trás-os-Montes, portanto, em Bragança, quando a gente às vezes telefona para a Segurança Social a pedir apoio e tal, e conversamos para o número 144, que é o número de emergência social, em conversa às vezes ele diz, epa, isto este ano está terrível, é desde Bragança até cá abaixo, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Alentejo, toda a zona da Raia, onde há trabalho assalariado, não é o trabalho da agricultura familiar, que é um bocadinho muito no norte, não é? mas que onde, nas quintas onde há colheitas, na altura das colheitas no verão, é toda a fronteira, e portanto eles circulam para o país todo.
Alberto Matos, mas aqui a questão é que se coloca também, tem-se colocado, é a falta de mão de obra que existe, e centremos aqui na nossa região em particular, a falta de mão de obra que existe justifica naturalmente a necessidade destes homens e mulheres. O modelo de agricultura que se pratica neste momento na região justifica esta necessidade?
Bem, é claro que justifica-se, é necessária, absolutamente necessária, e depois podemos discutir, eu não vou discutir isso aqui nesta qualidade, que é, se este tipo de monoculturas deixam cá alguma coisa, se vai quase tudo para os bolsos de meia dúzia, às vezes até muito longe, porque são sociedades anónimas. Mas já justificava pela falta de mão de obra existente, e com este tipo de culturas, que cada vez tomam mais conta, tomaram conta do Alqueva, tomaram conta do perímetro do Mira, num parque natural forrado a plástico.
Tenho aqui também tentar perceber essa questão, estávamos a falar da questão da falta de mão de obra.
Local.
Aponta-se muito aqui o dedo à Alqueva, a um alegado crescimento demasiado rápido, ao próprio impulso económico que a região tem sofrido nos últimos anos. Isto de alguma forma tem levado aqui a uma espécie de fechar de olhos.
É, claro, há muita gente a ganhar dinheiro à custa disto, e não são só as máfias, mesmo na chamada economia nacional, nas exportações, etc. Há muita gente a ganhar dinheiro à custa disto. Mas, sobretudo, os nossos jovens das aldeias, todos os anos vão trabalhar grupos significativos para a França, para a Suíça, para outro lado. Isto é, ninguém gosta de ser escravo na sua terra e naquelas condições que nós estávamos a falar. E não é preciso as piores em que batem, etc. Mesmo o tipo de salários que são praticados e descontos, etc. Descontos de tudo e mais alguma coisa. Não há jovens portugueses que se queiram sujeitar a isto. É muito raro. Isto levanta-nos outra questão, é que se estas condições deploráveis forem verdadeiramente combatidas pelas autoridades, pela sociedade civil, que tem que se mobilizar, não podemos estar à espera. Quando nós temos nas nossas aldeias casos destes, é preciso denunciá-los, é preciso pôr as autoridades de facto a exercer o seu papel. Se forem criadas condições...
Isto também gera alguma insegurança e intranquilidade nas próprias populações.
Sim, mas atenção, não é os desgraçados dos trabalhadores que constituem uma ameaça, são as máfias, nomeadamente alguns portugueses também nisto, quer dizer, não, algumas dessas empresas de trabalho, prestadores de serviço, de trabalho temporário, são estrangeiros, mas também há de portugueses, enfim, nem todas têm o mesmo comportamento, mas eu acho que há que estar atento e perceber de onde é que vem o perigo. E se forem criadas condições decentes, até teremos jovens portugueses, jovens e menos jovens, jovens, teremos portugueses a trabalhar na agricultura. Assim, o pessoal não quer, óbvio, vai para a França, está lá 6 meses, apanha subsídio de desemprego, qualquer coisa, tudo menos ser escravo deste tipo de inferno laboral na nossa própria terra, que isso é uma coisa inaceitável. Portanto, também há mais falta de mão de obra portuguesa devido a isto.
Precisamente.
Pronto, é uma conclusão que me parece.
Mas é aqui urgente reforçar, parece-lhe que é aqui urgente reforçar a fiscalização. Recordo-me uma vez que um delegado da ACT lamentava a falta de efetivos, a falta de meios para perseguir todo este fenómeno.
É verdade, e não é por falta de vontade, que eu sei, sou testemunha disso, mas é mesmo por falta de efetivo, nomeadamente da parte da ACT, porque já agora, depois ainda tem as outras empresas todas, não são só as agrícolas, para fiscalizar. E, portanto, com um distrito desta dimensão, onde a imigração, dada a população, é a maior carga de imigração do país, dado o tipo de agricultura que temos, agricultura, serviços, hotelaria, construção, mas particularmente a agricultura. E por outro lado, eu acho que há coisas a melhorar na própria legislação. A nossa legislação não é má em muitos campos, pois é, muitas vezes não é aplicada por falta de meios e por falta, às vezes, de vontade política e por más práticas administrativas. Mas neste caso, nós até temos uma lei da responsabilidade solidária, aprovada em 2016, já tinha sido chumbada pelo governo Passos Coelho, ainda na maioria anterior, mas em 2016 é uma lei da responsabilidade solidária que já existiu em tempos e que repôs, quer para a construção civil, para a agricultura, portanto, que os donos da terra e das obras fossem responsabilizados por tudo o que se passa naquele espaço, porque chega a haver 10 empreiteiros e subempreiteiros, chega a haver 10 entidades diferentes, e se houver um que não cumpra, há uma responsabilidade solidária. Portanto, quer a dívidas às finanças, à segurança social, aos trabalhadores, aos impostos, pode-se ir buscar até ao dono da terra ou até ao dono da obra.
Que papel é que as autarquias também deveriam ter aqui nesta matéria?
Particularmente no terreno da habitação, eu acho que é inaceitável ver coisas que não são quartos, né, ou que são cafés, que são antigos centros comerciais, enfim, coisas completamente grandes, não têm condições de habitabilidade. Obviamente as autarquias aí podem intervir. Mas eu referia-me só a este problema desta lei. É bem intencionado, mas tem um problema. É preciso haver alguém condenado com trânsito em julgado, e isto pode demorar anos, até depois a responsabilidade solidária se estender aos donos da terra ou da obra. E, portanto, nunca há, porque os infratores, normalmente é essa a raia miúda que ganha muito dinheiro desses intermediários mafiosos, que até muitas vezes não são portugueses e que desaparecem, e se calhar até alguém lhes paga para desaparecerem depressa. E portanto, não sendo esses condenados com trânsito em julgado, nunca há solidariamente responsável ninguém, nem o dono da terra. Esta lei precisa de ser melhorada no sentido que nós temos vindo a defender junto de vários grupos parlamentares, é que se passe da responsabilidade solidária para a responsabilidade direta ou partilhada, isto é, que quando há um processo por infração, o dono da terra é logo também processado, e enfim, o dono da terra pode fugir para o Brasil, mas a terra fica cá. Portanto, esse aspecto precisamos também de melhorias, e depois de vontade política da parte dos governos, né? não é o que temos visto, voltando ao de Mira, se há conselho onde o ministro Eduardo Cabrita tem ido várias vezes ao ano dizer que é um caso exemplar de integração, eu admiro. Tem ido a Santo António, há até um CLAIM, Centro Local de Apoio ao Imigrante, que tem bons técnicos e boas pessoas que também ajudam os imigrantes, eu sei disso, mas que é cofinanciado pelas empresas e pela Câmara. Ora, as grandes empresas não cofinanciam uma coisa para andarem a criticar o modelo. Portanto, obviamente não tem esse papel de denúncia que nós podemos ter, nós somos uma associação livre, dependemos das cotas dos nossos sócios, não dependemos de mais ninguém, e portanto estamos à vontade para falar. Mas há muita gente que não está à vontade para falar, e isto é um dos problemas que tem contribuído para abafar este problema. Mas quando isto já toca à saúde pública, eu acho de facto que está na altura de perceber que isto é mesmo uma questão de vida ou de morte para todos, e que não é um problema dos imigrantes, é um problema que nos toca a todos, e está na altura de toda a sociedade civil, todos nós, nos mobilizarmos e percebermos que, ao defender condições decentes para os imigrantes, são os mínimos sociais, digamos assim. Se esses mínimos forem bastante mais altos, forem melhores, são melhores para todos, até para os trabalhadores portugueses.
Isto, ao fim e ao cabo, falamos aqui em todo um fenómeno de perseguição de gato e do rato, um fenómeno que extravasa naturalmente o nosso país, por surgir precisamente nos países de origem, mas que naturalmente urge resolver.
Mas tem complexidades cá e é pago cá,
naturalmente.
O nosso dinheiro, portanto.
Urge então essa fiscalização mais próxima e naturalmente com algum reforço, com esse reforço necessário que tem sido admitido.
E responsabilizando quem ganha com isto, que são os senhores, os grandes, as 17 empresas multinacionais daquela Associação de Proprietários de Odmira. Muitas são multinacionais, que exportam para todo o mundo e não sei o quê. Epá, são milhões, é bom para as exportações portuguesas, mas para o bolso deles ainda é melhor. E aqui, idem no Alqueva. Se os grandes forem responsabilizados, a coisa começa a fiar mais fino. Por outro lado, portanto, é preciso dizer que isto é mesmo uma questão de civilização. Quer dizer, nós em Portugal queixamos-nos muito, e é verdade, sabemos a precariedade do trabalho, os recibos verdes, falsos recibos verdes, etc. Isto nos imigrantes já não são recibos verdes nem amarelos, é a precariedade da precariedade. Mas é só a continuação. Porque se este sistema se implantar, nomeadamente os prestadores de serviço, uhum, porque já há muito trabalho temporário, já há muitos prestadores de serviço, também nas outras atividades e também abrangendo portugueses, isto toca-nos a todos. Porque, em última análise, quando o critério é a taxa de lucro máxima do capital, bem, se puderem fazer de nós todos escravos e a malta deixar, eles não recuam nem um minuto. Perante enormes taxas de lucro, já alguém dizia, o capital é capaz de cometer qualquer crime. E portanto, nós não podemos permitir que as regras sejam essas, porque o crime não pode compensar.
Muito bem, em resumido, este é um fenómeno que naturalmente é um problema demasiado antigo para tamanha surpresa no país.
É antigo, mas tem-se vindo a agravar. Entra pelos nossos olhos adentro, agora entra pela nossa saúde adentro. Quer dizer, há milhares, há milhões de mortes já em todo o mundo, e naturalmente os grupos mais atingidos em todo lado são os mais baixos neste sentido. Não são tão altos como os outros, têm a mesma dignidade, qualquer ser humano tem a mesma dignidade, mas são os mais explorados em todos os países, são os que sofrem mais com isto, não é?
Mas era também importante as próprias autarquias promoverem também essa testagem junto dessas comunidades também nos concelhos onde naturalmente existe.
Sim, sem estigmatizar ninguém. Isto é, não vamos testar só aqueles porque são mais escuros, ou porque são indianos, ou porque são isto, ou porque são aquilo. Não, dentro de uma testagem, portanto, massiva das populações, que aliás foi feita em Odmira, claro. Eu já tinha dito, eu não sou bruxo, há um ano quando isto começou.
Ficassem por receio de fechar um conselho.
Que este era um grupo de risco, como é óbvio. Portanto, se testarmos dadas as condições em que vive, em que circula, a sazonalidade, andarem sempre de um lado para o outro, portanto, naturalmente que estes setores, como outros, se calhar, aqueles que nunca pararam, que tiveram que garantir o pão, que tiveram que garantir durante o confinamento, são os que tiveram que andar nos comboios da linha de Sintra, a gente aqui não tem disso, felizmente, por um lado, não é? Ali ao molho, quais distância social, as mulheres da limpeza às 5 da manhã, portanto, para os grandes escritórios de Lisboa, etc. Portanto, foram esses, são sempre esses, independentemente de serem portugueses ou não, portanto, que correm os maiores riscos e têm que ser os mais apoiados. Isto é uma questão de solidariedade.
Muito bem. Muito bem, Alberto Matos, temos mesmo de terminar. Agradeço a disponibilidade, ainda que por telefone, mas também a pandemia afasta um pouco as conversas presenciais. Esperemos naturalmente uma próxima oportunidade, já num outro formato. Alberto Matos, da Solima, Associação Solidária de Imigrantes.